O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos conversar com a investigadora do Lab2PT e professora do Departamento de História do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Minho, Fátima Moura Ferreira, coordenadora do projeto Mapeamento e Sentidos Críticos do Arquivo Fotográfico da empresa Companhia de Diamantes de Angola. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite da RUM e o convite do O Minho e ID. E para começar, eu gostava de lhe perguntar que género de mapeamento é que foi feito, então, pela equipa? Do que é que estamos aqui a falar neste projeto?
Muito obrigada, Vanessa, pelo convite. É com todo prazer que aqui estou. É que se trata este projeto? Este projeto, que corresponde a uma primeira etapa de um projeto de investigação maior, teve como grande objetivo proceder ao estudo, inventarização e digitalização do arquivo fotográfico da empresa da Companhia de Diamantes, que encontra sediado no Museu Nogueira da Silva, e foi uma doação feita pelo Dr. Bernardo Reis, em 98, à Universidade, através do Museu Nogueira da Silva, e eram na altura diretores desta instituição o Dr. César Valença e a Dra. Maria Helena Trindade como diretora adjunta. Ora, o arquivo foi doado, não estava minimamente trabalhado, inventariado. Em que é que consistia? Num conjunto imenso de fotografias organizadas em pastas arquivadoras e um conjunto muito vasto de negativos. Negativos que vão desde finais do século XIX até 70, não é? Portanto, nada disto estava inventariado, organizado, estudado. E, portanto, o projeto nasce com um grande objetivo de estudar este arquivo portanto, era necessário agilizar este projeto e, portanto, fazer com que a investigação também tivesse ressonância junto da comunidade. Portanto, o projeto tem, de facto, esta grande preocupação, por um lado, produzir conteúdos académicos através de publicações, artigos, etc., mas igualmente ter atenção à comunidade, que tem que receber ecos críticos de investigação e estes ecos críticos têm como grande objetivo estimular uma reflexão mais alargada, mais problematizante sobre a experiência colonial portuguesa, por um lado, e por outro lado as questões associadas a esta mesma dominação colonial, que tem a ver com a questão do racismo, que são temas, quer um quer outro, e aí, ainda aí a questão da guerra colonial, são temas que estão a ser finalmente aflorados pela sociedade em geral, e portanto este projeto quis também ser um contributo. Mas um contributo, eu aqui gostaria de frisar, o grande objetivo não é, é de facto levar as pessoas a refletirem a partir das suas experiências, das suas memórias, das suas concepções e convidá-las a problematizar e a olharem o outro. Isto é, irem para além das suas próprias experiências pessoais e em diálogo, quer com os resultados da investigação produzida, quer pela história, quer pelas ciências sociais no seu conjunto, serem levadas a questionarem-se.
Principalmente numa sociedade em que hoje em dia continuamos a lutar e correr muito atrás, tanto da igualdade, como igualdade de direitos, de raças. O que é que pretendem colocar aqui a nu? Sendo que já tocou, por exemplo, na questão do racismo, que obviamente estava muito presente.
Então eu vou se calhar explicar e também já vou partir entre a investigação e o primeiro resultado, que é esta grande exposição. Porque a associação entre fotografia colonial, que é a fotografia que resulta deste grande arquivo fotográfico, que é composto por cerca de 30 mil fotografias e um número também bastante relevante de negativos, é um arquivo de uma empresa colonial portuguesa, com fortes capitais estrangeiros, mas era um arquivo que tinha como grande objetivo produzir imagem fotográfica para documentar a ação civilizacional que a empresa assumia como contrapartida à exploração e ao monopólio da exploração de diamantes na região da Lunda e em Angola em geral. Portanto, trata-se de um arquivo, à semelhança de qualquer arquivo histórico, os arquivos dão sempre expressões do real. Neste caso concreto, há uma intencionalidade. E há aqui várias vozes que são ocultadas, que são silenciadas. Só para ter uma ideia daquilo que eu pretendo dizer, ao longo de toda a experiência desta companhia durante o período colonial, os habitantes, as pessoas que viviam na Diamanque, não podiam ter máquina fotográfica. Só os técnicos, ou então todos os serviços especializados, nomeadamente botânica, geologia, etc., que para os seus trabalhos, não é, tinham que usar a fotografia. Portanto, aqui a fotografia é equacionada de acordo com duas vertentes. Uma de apoio à ocupação científica com objetivos de exploração económica, por outro lado, a fotografia com caráter instrumental que visa mostrar apenas o lado positivo, de acordo com a lei, com todos os ordenamentos, da ação civilizacional. Isto, portanto, digamos de uma forma simples, trata-se de um arquivo propagandístico. A única forma de mostrar, e eu queria realçar o seguinte, o arquivo tem fotografias de uma grande qualidade, não obstante a maioria dos técnicos responsáveis pela captura não terem informação, portanto serem autodidatas. Isso não retira o potencial estético e artístico. E então, quando eu comecei a trabalhar e a estudar este arquivo a partir de uma equipa de bolseiros, portanto, este projeto foi sempre apoiado por, através do meu centro de investigação, com bolseiros de investigação, uma das coisas que eu me deparei foi como é que é possível mostrar grande parte destas fotografias e ao mesmo tempo não veicular a intencionalidade que presidiu à criação deste arquivo. Então daí que o recurso à arte pós-colonial, portanto, produzida por artistas e que tem por foco uma reflexão sobre o colonialismo e o pós-colonialismo, digamos que era a maneira de equilibrar a força da imagem visual via fotografia colonial, oferecendo uma contranarrativa a partir do olhar dos artistas contemporâneos. Por mais que se produza texto, e a exposição é acompanhada por pequenas entradas de texto, as pessoas dialogam com as imagens, não é? E prestam muito menos atenção, quer aos textos que estão patentes na exposição, quer à folha de sala.
Costuma-se dizer que uma imagem vale mais que mil palavras, e isso é muito
exatamente, Vanessa, mas isso, eu vou dizer uma coisa que se calhar para pode parecer muito, muito forte, a imagem vale por mil palavras, eu acho que é um grande equívoco, porque a maioria das pessoas, e eu sou historiadora e trabalho com alunos, e portanto as pessoas não estão treinadas a olharem e a desconstruírem a imagem. E portanto aquilo que se procura é de facto, tal como com qualquer outro tipo de recorte visual, sensibilizar as pessoas que é necessário elas próprias lerem criticamente, olharem criticamente para aquilo que é mostrado, não é? Portanto, é esse slogan, uma imagem vale mais que mil palavras, é de facto, na minha perspectiva, um grande equívoco.
Neste momento tem de se problematizar mais e refletir mais sobre a situação.
Exatamente, uma questão e é que isso também que se procura.
Uma questão que gostava de lhe colocar como historiadora, porque muitas pessoas podem não ter essa ideia, estas fotografias na altura, estamos a falar aqui dos anos de 1900...
A companhia é criada em 1917.
Exatamente, e este espólio até 74, mais ou menos, não é?
Exatamente.
Estas fotografias na altura acabavam por chegar a Portugal ou não?
Há duas vias fundamentais. Por um lado, as fotografias serviam para a produção de um anexo fotográfico que acompanhava todos os relatórios anuais da companhia e eram presentes, quer aos acionistas, quer ao governo português. A par disso, a partir de finais dos anos 40, a companhia começou a produzir postais a partir destas fotografias, e estes postais serviam para os europeus residentes, não é, enviarem às respectivas famílias, e era uma forma também de divulgar imagens da companhia e do seu trabalho, está a ver? Para além das produções de divulgação que a companhia produz a partir também sensivelmente dessa altura, via artigos, revistas, obras de divulgação cultural, trabalho de publicidade junto aos organismos internacionais, portanto também eram veiculadas através deste tipo de suporte. Agora, é muito interessante que o estudo no tempo, importa aqui referir que a fotografia colonial como ferramenta ao serviço do chamado colonialismo científico em África data das últimas décadas do século XIX. Mas, em todo caso, constata-se ao longo, e agora centrando-me no caso concreto da Companhia de Diamantes de Angola, ao longo deste período, o arquivo mostra, por um lado, uma redundância em certos assuntos, há sempre uma temática que se mantém constante ao longo do tempo, mas há igualmente cortes relativamente a temas que começam a ser mais, diríamos hoje numa linguagem atual, politicamente não corretos, sobretudo pós-Segunda Grande Guerra. E não estou a falar de todos os silêncios e de todas as omissões que, de facto, este arquivo não espalha, não é? Tudo que é violência não está aqui retratado, portanto, e havia muita violência, há muita investigação que o mostra, há muito testemunho que o mostra, como também outra coisa que também é muito comum ao nível da fotografia colonial, que é a sexualização e a erotização do corpo do negro. Aqui há uma limpeza, portanto, lá está, porque há todo um cuidado na mensagem que é veiculada através desta fotografia, está a ver? Porque é, de facto, uma fotografia que responde a objetivos muito precisos.
É da opinião que em Portugal ainda existe aqui um grande desconhecimento em relação a este período do colonialismo, peço desculpa, ou mesmo até mais para trás da atuação dos portugueses, por exemplo, mesmo no próprio comércio de escravos? É algo a não esquecer e que realmente se deve falar, ou falar destes silêncios que muitas das vezes não se aborda, por exemplo, tão profundamente nas escolas?
Exato, eu acho que fundamentalmente o que é preciso é de facto falar dos vários lados da questão. Não se trata aqui de desculpabilizar, há um argumento que no debate público é sistematicamente invocado, que é a questão da história, não é? Há que respeitar a lógica do tempo histórico, e isso é verdade, com certeza que sim, mas não podemos, quer dizer, mesmo os agentes e aqueles que foram pioneiros e que realizaram grandes projetos de exploração económica em termos coloniais, não é? Tinham consciência, certamente que a tinham, do tipo de violência que estavam a infligir às populações. Alegavam é que a lógica da história o justificava. O que me parece hoje importante e fundamental no debate público, e acho que o debate público tem tido alguma carência desse tipo de abertura, é relativamente às várias perspectivas que estão aqui em jogo, porque não podemos olhar apenas para o lado daqueles que foram para a África com determinadas expectativas, etc, etc. Há que pôr em relação as várias experiências e levar as pessoas a partilharem e a ouvirem-se. Uma das coisas que foi muito interessante durante o processo de montagem, eu tive a possibilidade de estar com alguns dos artistas, e na sua maioria são africanos, e uma das coisas que eles disseram, portanto são jovens, da faixa dos 20 e tal, 30 anos, dizem que é muito difícil a geração dos avós falarem sobre o período colonial, não querem falar. Eu penso que é a pior coisa que nós, enquanto sociedade, não podemos alimentar a persistência dos tabus, portanto as pessoas têm que falar e têm que ser ouvidas. E falar significa que temos que pôr em relação, não é, as várias experiências, as várias facetas, sem querer impor uma determinada leitura. E é da conjugação de todos estes olhares que provavelmente as pessoas poderão, cada uma individualmente, avançar com uma leitura mais reflexiva sobre o seu passado. Não se trata aqui de assumir uma vertente de culpa, não é isso que se trata. Trata-se sim de conhecer, e ter conhecimento permite-nos de facto ver de uma forma muito mais alargada o que é que constou ao final de contas a experiência colonial portuguesa durante o período contemporâneo, em particular no século XX. Não sei se respondi à sua questão.
Foi clara, foi claríssima. Para terminar, eu gostava de lhe fazer uma pergunta então sobre este projeto maior que irá ter seguimento. O que é que se pode esperar desta continuação?
Portanto, a ideia é de facto ampliar este projeto inicial, que parte do estudo do arquivo fotográfico, e expandi-lo a partir da documentação vária que se encontra no arquivo distrital e a partir de uma equipa interdisciplinar de várias valências, que permita um outro olhar sobre este imenso universo documental que, de facto, tem que ser trabalhado, não obstante toda a investigação que esta empresa tem sido objeto, quer nos Estados Unidos, Inglaterra, Coimbra e outros centros, portanto, porque é de facto, esta companhia continua a ser uma espécie de pérola do Império Português, mas há que desmistificar, não se trata de um caso isolado em termos de colonialismo europeu e, portanto, há que colocar também esta experiência no campo da história global, está a ver? Portanto, não podemos continuar a olhar para ela a partir de uma lógica nacional, não, tem que ser vista no plano da história africana e da história europeia e mundial do período.
Muito bem, muito obrigada, Fátima, e fica aqui também o convite a todos os nossos ouvintes que queiram então passar pela Galeria do Paço até dia 30 para visitar então a exposição que resulta também desta investigação que estivemos aqui a falar ao longo de mais ou menos 18 minutos, 15 minutos, O Silêncio da Terra, Visualidades Pós-Coloniais Interceptadas pelo Arquivo Diamant, que está então até ao dia 30 na Galeria do Paço e até dia 10 de setembro no Museu Nogueira da Silva. Diga.
Só mais uma coisa, queria só, muito rápido, a exposição é acompanhada por um programa complementar, tem duas vertentes, um ciclo de conferências e mesas alargadas a propósito da exposição, que vai constar com um leque muito alargado de especialistas das ciências sociais cruzados com artistas, a par das conferências, visitas guiadas que estão a ser organizadas, e um conjunto de oficinas artísticas a dinamizar no Museu Nogueira da Silva. Tudo isto conta também com a presença de estudantes de História e de Artes Visuais e ainda de Património Cultural. Portanto, têm recebido formação no sentido de serem um elemento ativo na dinamização deste projeto. Muito obrigada, Vanessa. Muito obrigada por este espaço.
De nada. Fica aqui então o convite aos nossos ouvintes também para participarem nesta, não só na exposição, mas em todas as outras atividades. Muito obrigada, Fátima. Quanto a nós, quanto ao Minho e ID, nós regressamos na próxima quinta-feira, como sempre, com mais uma investigação para simplificar. Até lá.
O Minho e ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.